Deputado, foi divulgado no Sagres, né, o salário do governador, quase 55 mil reais, tem causado revolta aí de alguns servidores. Como é que o senhor enxerga aí esse valor, que é até acima, né, do limite?
Eu enxergo sem surpresa. Eu tenho dito aqui desde o princípio desse mandato que Ricardo é o maior teórico, o maior adepto da tese do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O governador Ricardo Coutinho editou a medida provisória 242, que congelou o salário e a progressão de carreira dos servidores civis e militares do Estado, inclusive contrariando a Constituição Federal, é um direito adquirido do servidor público. O governador Ricardo Coutinho, que impõe uma defasagem salarial já há quase 5 anos aos servidores públicos do Estado da Paraíba, mas ele próprio recebe muito acima do teto, o governador recebendo já há 3 meses 54 mil reais. Isso demonstra um total desrespeito, enquanto paga o pior salário à polícia militar do país, o segundo pior salário aos agentes penitenciários. O governador, com a retórica muito bonita, eu tenho dito, o discurso dele é muito republicano, mas é o maior adepto da tese do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Semana passada, para me rebater na discussão do IPVA, ele disse que eu devia um pedido de desculpas. Quem deve um pedido de desculpas é ele, e mais do que isso, ele deve explicação.
Deputado, como é que o senhor viu esse encontro do presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Marcos Vinícius, em relação ao presidente do Avante ainda, já a imprensa divulgando que possa ser que ele venha deixar o PSDB? Há algum perigo nisso?
Nada. Eu acredito que o presidente está mais do que certo. Nesse momento é a fase de diálogo. Inclusive, eu tive com ele ontem também. Isso não quer dizer nada, não quer dizer que eu seja candidato a vereador, porque eu estava com o presidente da Câmara de Vereadores. Eu acho que esse momento nós temos, esse momento de incertezas, né, incertezas políticas, incertezas partidárias em todos os partidos, nós temos reinando o desgosto da população em relação a praticamente todas as agremiações partidárias. Você tem que dialogar, a gente tem que dialogar de forma plural, e ele que é presidente de um poder, do Poder Legislativo, ele tem esse dever democrático de fazer essa discussão para promover um avanço na política, porque o que nós não podemos ficar, Fábio, é nesse marasmo político que a Paraíba vive já há algum tempo, essa dicotomia entre gregos e troianos. Isso é terrível para o Estado.
Como é que o partido vai fazer para tentar manter as suas forças, né, os seus integrantes? Elisa também tem sido assediada por outras legendas?
Acho que todo mundo é assediado por todos. Todos os partidos assediam, todas as pessoas também são assediadas. Isso faz parte, infelizmente, isso faz parte da política, né? Aqui no estado vizinho de Pernambuco, nós tivemos uma briga homérica agora do senador Fernando Bezerra Coelho com o ex-senador Jarbas Vasconcelos. Estão lá travando uma briga dentro do PMDB. E isso é normal, infelizmente faz parte da política. Agora, eu acho que o que o partido tem que fazer, e eu tenho defendido isso nas nossas instâncias internas, é o fortalecimento do partido. Nós temos uma pré-candidatura posta, que é a do prefeito Romero Rodrigues, assim como o PMDB tem a do senador José Maranhão, a do PSD tem a do prefeito Luciano Cartacho. Eu acho que a melhor saída, a melhor alternativa, conversava isso ontem com o deputado-chefe de gabinete, Manuel Lugério, em Campina, cumpri a agenda na cidade de Campina ontem, e conversava isso, a necessidade que nós temos de vender um case de sucesso, que é a administração do prefeito Romero, que apesar de ter enfrentado uma reeleição com 6 candidatos, inclusive um deles um deputado federal, o mais votado na cidade, ex-prefeito por 2 oportunidades, mas mesmo assim nós demos praticamente 2-1 na votação, isso mais uma vez lembrando que era uma campanha com 6 candidatos. Nós vencemos um primeiro turno e é esse case de sucesso que nós temos. Só esse ano nós já vamos calçando mais de 150 ruas na cidade. Isso precisa ser mostrado. E o fortalecimento do partido, da nossa instância partidária, é através da política de resultado.
O deputado, o governo do estado ainda insiste em suspender o racionamento em Campina Grande. Só que hoje foi decretado, através do próprio governo, situação de emergência em Campina Grande e em outras cidades. Como é que a oposição vê essa questão?
Mais uma vez, Fábio, o governo ele não consegue se explicar. O governo que vive de remendo. Porque, mais uma vez, eu vou voltar a essa pauta. O governo conseguiu apenas executar aquilo que encontrou pronto. Mas o que diz respeito à administração de área de saúde, de segurança e de educação, esse governo é um fiasco. Hoje, a Lagoa Nova, a agência do Bradesco, a agência dos Correios, estouradas ambas as agências. Então, esse governo é um fiasco. Em relação à crise hídrica, mais uma vez, o governo é omisso, o governo não fez nada, absolutamente nada. A sua grande obra, o canal Acauã-Araçagi, ele encontrou pronto. Ele iniciou com 3 meses de governo. É impossível. Você sabe que é impossível você idealizar, você projetar, você licitar e você iniciar a execução de uma obra em 3 meses, uma obra de uma magnitude de R$1 bilhão. Então, em relação à Campina Grande, infelizmente eu tenho dito que nós vamos assistir a outras cenas, a outros capítulos dessa novela que envolve o governo do estado e Campina Grande, mais de 1 milhão de habitantes são abastecidos pelo Epitácio Pessoa. O governo tentou criar um palanque político, está claro. O governo acaba com racionamento, briga judicial, isso tudo para fazer palanque político para o ex-presidente Lula na cidade. E de repente vem hoje e decreta o estado de emergência. Esse é esse governo, é a reprodução disso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Só para voltar à questão política, hoje pode passar no Senado a cláusula de barreiras para os partidos. Acha que isso pode fazer com que...